a então consertar tudo e resolver tudo. Amados, eu vou só ler o texto porque eu faço uma gravação em podcast e eu não ativei ele, até porque o telefone desligou pelo tempo que ficou sem uso. Então, o texto que eu li, e estou falando dele, está em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter provado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Esse é o texto que eu estou pregando, ok? Então, amados, é o que ele diz para nós aqui. Nós fomos, e não só fomos naquele dia, como que por todo o nosso tempo aqui, para a eternidade, esse selo da justificação do Senhor pela nossa fé. Agora, amados, eu sempre falo, existe a fé de Deus e a fé do homem. A fé de Deus é aquela que você tem ela e você a pratica e vive o sobrenatural. A fé do homem é aquela que está rindo, se regozijando, se alegrando em comunhão próximo de Deus enquanto tudo está dando bem, tudo está dando certo, tudo está correndo como ele quer. Mas entra uma prova, entra uma tribulação, entra aí um intruso, Satanás. Então as coisas já mudam. Já não há mais fé, já não há mais aquela atitude, já não há mais aquele comportamento, aquela conduta com Deus. Não é verdade? Isso é terrível. Mas, infelizmente, o ser humano é o ser humano. E cada um tem a sua conduta que vai prestar conta diante do Senhor, como está lá em Eclesiastes. Se não me falha a memória, capítulo 10 ou 11, lá no finalzinho. Então, amados, ele fala assim: olha, tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu não sei como é que você está, eu não sei como que você tem vivido com Deus, eu não sei se você está em guerra com Deus, se você está de mal de Deus, se você está culpando a Deus, se você. Eu não sei, mas você sabe. E se você não tiver nessa paz com Deus, você precisa consertar essa situação. Você precisa resolver isso. O que você não pode é ficar em pé de guerra com Deus, sendo que somos indesculpáveis, somos pecadores, Deus é santo, é perfeito. Então não vai valer a pena para você isso. Amém? Se você enfrentou uma adversidade, se você enfrentou um momento difícil, ou está enfrentando, e permitiu entrar no teu coração aquilo que não deveria ter entrado contra Deus, conserta enquanto é tempo, muda toda essa situação enquanto é tempo. Porque isso será melhor para você. Ele fala assim: olha, fomos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Amados, eu vou falar de mim. 30 anos, exatamente essa palavra se cumpre na minha vida cada dia. As adversidades, os problemas, os contrários, a aprovação, tribulação, a tentação, tudo isso bate na porta. Mas não quer dizer que eu tenho que deixar entrar. Amém? Eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber administrar, pois a palavra me ajuda, a palavra me orienta, ela me direciona, ela me mostra. E se eu pratico, com certeza tudo vai passar. E a Bíblia diz que tudo passa, menos a palavra do Senhor. Alex, apagar Juju. Então, amados.
Tudo bem.
Alexa, apagar Juju.
Tudo bem.
Alexa, acender cores. Então, amados,
Tudo bem.
ele fala assim: olha, por meio de quem obtivemos acesso pela fé esta graça. Quem é a graça? Cristo. Cristo é graça. O que que é graça? Favor não merecido. Nós merecíamos que Jesus fosse na cruz por nós. Nós merecíamos que Jesus levasse sobre ele todos os nossos pecados naquela cruz? Claro que não, amados. Nós não merecemos. Não merecíamos e nem merecemos. E olha que mesmo depois de tudo isso que ele fez, estando ali naquela cruz por nós, passando pelaquela cruz que não está ali mais. Amém? O Cristo que eu sirvo, que é meu Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu e está lá à direita de Deus Pai, intercede por mim. E com certeza por você também, mesmo que você não creia. Então entenda bem isso. Olha só, nós temos acesso a esta graça. Que graça? Cristo. Amados, Deus nos deu o Senhor Jesus. Nós podemos acessá-lo. Nós podemos ir até Ele. Ele é a graça. Ele é um favor que nós não merecemos. Ele é um feito, uma realização em favor da humanidade que nós não merecemos. Graça. Graça sobre graça. A graça, junto à misericórdia, nos dá o privilégio de estarmos aqui. Porque a Bíblia diz lá em Lamentações, que são, em capítulo 4, que são as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Ela se renovou na manhã de ontem em meu favor, e vai se renovar na manhã de hoje em meu favor, para eu não ser consumido, assim também você. Talvez você não aceite, não acredite nisso, mas é uma verdade, está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é para o cristão evangélico. Ela não é para todo mundo, porque se fosse para todo mundo, toda a humanidade então conheceria Deus e saberia quem é Deus, escolheria Deus e estaria com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, amados, olha só o que ele fala aqui. Na qual agora estamos firmes. A Bíblia nos diz no Salmo 40 que Deus colocou-nos sobre uma rocha, nos tirou do fundo do poço. Quando eu não tinha fé, estava ali todo arrebentado, estraçalhado. Tirou-me do fundo do poço com suas mãos poderosas, seu braço forte. Me colocou sobre uma rocha e firmou meus pés sobre uma rocha. A tipificação, a figuração desse texto de Salmo 40 é Cristo. A rocha é Cristo. Olha isso que ele fala aqui. Na graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa da glória de Deus? É a volta de Jesus. Hoje nós gloriamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós exaltamos o Senhor nosso Deus, porque estamos na esperança da glória de Deus. Ele voltará. Voltará para nos buscar. Mas até que ele volte, muitas vestes estão sendo chamadas. Muitas pessoas estão deixando a terra. Mas todas essas pessoas que estão deixando a terra, não são todas elas que estão indo. Tem muitas pessoas fixadas, né, que até mata pela religião e acha que estão indo para a eternidade com ele, para encontrar com ele, voltando para casa. E não é assim. Não funciona dessa forma. Não funciona, amados. Não é assim. Ele está falando aqui, olha. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem que é a nossa esperança? Nossa esperança está em quem? Sua esperança está em quem? Esperança é esperar. Você está esperando em quem? A minha esperança, o meu esperar está em Deus, na volta de Cristo Jesus. É nele. Eu vivo para ele, por ele e através dele. Consegue entender isso? Talvez nem todos vocês conseguem entender. Ele fala também assim, ó, não só isso, olha, quer dizer, não só isso, tem mais. Ou seja, não para aqui. Ei, ó, mas eu falo muito que eu busco sempre surpreender a Deus, mas ele sempre me surpreende. Deus é um caminhão, uma carreta, um navio, seja lá. Pensa no maior instrumento de retenção de água. Vamos dizer assim. É maior do que o mar em nos surpreender. Ele é cheio de surpresa. As pessoas falam que assim, ah, fulano é uma caixinha de surpresa. Não. O Senhor é uma grande caixa, uma big caixa de surpresa. Toda vez que eu tento surpreendê-lo, eu penso assim, não, mas ele conhece meus pensamentos, meus sentimentos. Eu penso assim, não, eu vou fazer isso para Deus. Eu quero alegrar meu papai. Meu Abba precisa se alegrar, eu quero ver ele feliz comigo. ele vem e me surpreende antes. Ele é incrível. E até tudo que eu precisar para poder surpreendê-lo, amados, vem da mão dele na minha vida. Como é que eu vou conseguir surpreendê-lo? Como é que nós vamos conseguir surpreendê-lo? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ah, como é que você vai se alegrar na tribulação? Só conhecendo Deus, só tendo Deus, porque fora isso você não consegue se gloriar na tribulação. Não, consegue. Imagina, você tem promessas. Você tem promessas. Mas você está vivendo só a tribulação. Tudo que está fora parece das promessas. Só um minutinho, amado. Voltei, rapidão. Amados, pensa nisso. Olha aqui, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Como? Se você não tiver conhecimento de Deus, se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, como que você vai se gloriar nele? Como? Como que isso pode acontecer? Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Amados, eu vivi, né, eu já contei aqui sobre a minha mãe. Foi fácil, não. Me entristeci em alguns momentos? Sim, me entristeci. Me angustiei, sim, me angustiei. Mas é incrível. Ela não estava no meu coração, a tristeza, a angústia. Ela estava externa, pelos olhos, físico, e não pela minha alma, não pelo meu coração. Eu vou falar para vocês que às vezes eu não, nem eu entendia. E algumas vezes eu até falei: Deus, será que meu coração é tão duro? Será que meu coração está petrificado a ponto de. Porque eu não chorei diante da situação que aconteceu com minha mãe, de derramar lágrimas. Eu só conversei com Deus e apresentei para Ele, a dor do meu coração. E em todo o tempo que vinha aquela seta de questionar, eu podia e posso. Eu já ouvi alguns pregadores dizer assim que nós não devemos perguntar por quê. Não existe isso. O próprio Senhor Jesus, ele tinha a promessa do Pai de que ele nunca o deixaria, nunca o abandonaria, como nunca o abandonou, nunca o deixou. Mas lá na cruz ele falou assim: por que me desamparaste? Ele perguntou por quê? Se Jesus, que é Jesus, conhecedor da promessa, sabendo do passado, presente e futuro, ele questionou, ele deixou isso para nós. Eu posso questionar. Eu só não posso ir com questionamento diante de Deus com arrogância, com soberba, com altivez, como se eu fosse Deus e ele fosse um ser humano. Não, amados, eu não posso me relacionar com Deus como eu me relaciono com o ser humano, na condição de achar que eu sou superior por causa da arrogância, da altivez. Não. Não é assim. Eu posso perguntar, mas eu em nenhum momento perguntei a Deus por quê. Eu perguntei a Deus para quê? Qual era o propósito? O que que ele queria com essa situação, sabendo a dor que nos causaria vivenciar essa situação da minha mãe de ter perdido uma visão? E em alguns momentos, assim, eu não ouvi nada. Mas teve um momento que eu ouvi, e é muito interessante que, conversando com minha mãe, Deus nos deu a resposta. Se ela perguntou, também não sei. Mas se alguém perguntou e está aí em questionamento e chegar até mim esse conhecimento, eu sei como responder. Porque Deus tentou por duas vezes nos mostrar mostrar para minha mãe que alguma coisa precisava ser sondado melhor na medicina. Mas ela não conseguiu se ater nisso. Então, por que que Deus permitiu se ela não teve conhecimento? Algum propósito tinha. E é o mais interessante, amados, é o livramento que Deus deu à minha mãe. Mas como que Deus deu o livramento, pastor, se sua mãe perdeu a visão? Não, amados, vocês não têm noção. Esse fungos que estava no pulmão dela saiu e ele poderia ter ido para o cérebro ou para a corrente sanguínea. E qualquer uma dessas duas situações, minha mãe não estaria aqui comigo hoje. Então eu louvo o Senhor, porque eu vejo nisso que Deus acrescenta a minha mãe ainda dias nessa terra para estar comigo, para a gente realizar sonhos, planos, projetos. A minha mãe é minha grande amiga. Minha mãe é uma pessoa assim que ela tem um papel muito importante na pessoa dela, na minha vida. É por isso, e Deus sabe disso. Amém? Então, amados, é fácil? Não. As tribulações estão aí, as provações estão aí, as tentações estão aí. Mas quem é o seu foco? Quem é a sua esperança? Quem é o seu Senhor? Aonde está o seu coração? Quem é Senhor do seu coração? Quem realmente tem o controle? Para poder falar para você, quem é aquele que tem a liberdade para chegar até você, te orientar e direcionar a sua vida? Você mesmo? Se é você mesmo, você não está sozinho, tá? E nem sozinha. Eu vou falar para você que o Satanás, o diabo está do seu lado. Ah, pode não aceitar, pode espernear, bater cabeça, não concordar com o que eu estou falando. Se você conduz a sua vida sozinho, você não tem Deus, o diabo está aí. Ah, e ele vai se apresentar a você a qualquer momento. Pode ter certeza disso. Parece loucura o que eu estou te falando? Não, não é loucura. Eu posso falar o que eu estou falando aqui por minhas experiências, não só na minha própria vida, mas eu não vou entrar nisso porque não é o meu tempo ainda, né? Eu vou chegar ao tempo de trazer meu testemunho para vocês. Então, vai chegar o tempo que se você não colocar Deus no centro da sua vida, ele vai permanecer aí, ele vai tomar o controle da sua vida. Então ele falou assim: olha, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Amados, não só vi, eu conheci pessoas, como o próprio Deus já falou comigo, falou, em alguns momentos, conversando com ele, ele falou assim: Nilo, algumas vezes ele fala assim: Nilo. Algumas vezes ele fala assim: Nilo, filho amado. Algumas vezes ele fala assim: filho amado. Toda vez que eu vou para conversar com ele, ele tem uma forma de me chamar para ter atenção ao que ele vai falar comigo. E ele fala assim: olha, muitos, por menos do que você já passou na sua caminhada comigo, já me abandonaram, já viraram as costas para mim. Muitos, você não tem noção do número, já viraram as costas para mim por muito menos em relação ao que você já passou. E como não vou te honrar no futuro, como não te abençoar no futuro, como não trazer a realização dos desejos do seu coração? Só permaneça e espera um pouco mais. É sempre algumas coisas assim que Deus fala comigo. Então, as tribulações que eu venho passando, amados, eu coloco tudo aos pés da cruz, jogo o pepino todo para ele. Mas faço dessas situações adversas uma forma de perseverar na minha caminhada com ele, na minha fé por ele, de que ele é fiel para cumprir e realizar os desejos do meu coração. Hoje mesmo, um pouquinho antes de acessar a rádio na programação à última hora, eu estava aqui no sofá deitado, minha mãe aqui, a gente conversando. Eu tenho um sonho, amados, de ter um motorhome. Nem carteira de motorista ainda eu tenho, nunca dirigi carro, mas eu tenho o sonho de ter um motorhome. Eu ainda até falei com o Vinal, mas se tivesse motorhome, nós estaríamos lá para o lado do Nordeste, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. Ela ainda falou: não, Nilo, lá agora tá chovendo, né? Tá um período chuvoso. Ah, então nós estaríamos em uma outra região. Sem liberdade de pregar o Evangelho, assim não adianta, né? Então, mas esse é meu sonho, amados. Desde o ano, acho que final do ano retrasado, mas principalmente ano passado, o que vem ardendo no meu coração é esse motorhome. Eu tenho um motorhome em vista, eu já vi como é o estilo, o modelo que eu quero. E hoje, aos meus olhos e quem está à minha volta, se eu tivesse esse motorhome, para essas pessoas, e claro, até para mim mesmo, seria um grande milagre, amados. Mas eu terei esse motorhome missionário, esse que eu vou sair pregando, não só aqui no Brasil, até fora do Brasil também. Mas ele fala assim: olha, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Amados, a Bíblia diz que nós um dia vamos apresentar diante de Deus, amém? Mas eu quero apresentar, como Paulo fala, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra. Porque o quê? Vive a palavra. Ah, amados, é fácil não. Então, quando a gente casa, aí vem, né, o casamento, vem ali o cônjuge, é uma pessoa diferente, somos diferentes, vem os filhos. Meu Deus, como você permanecer, como você ser uma pessoa que você vai conseguir literalmente agradar a Deus quando as pessoas à sua volta, no âmbito família, não caminha junto com você. Então tem adversidade, tem tribulação, tem provação, mas tudo isso vem para mostrar exatamente que um caráter aprovado diante do Senhor. Eu já acabei de falar sobre isso agora. Sempre desejo no meu coração surpreender o Senhor. E um dia eu estava conversando com minha mãe no telefone, falando sobre isso: mãe, o meu desejo é surpreender o Senhor. O meu desejo é ter uma conduta de vida que o surpreende. Na hora que eu estava falando com minha mãe, do jeito que vocês estão me ouvindo aqui agora, o Senhor virou para mim e falou assim: filho, você me surpreendeu hoje, você me surpreende todo dia. Eu falei: não, você está brincando comigo, como? Aí Deus pegou e me mostrou aonde que eu surpreendo. E hoje, mais do que nunca, eu me posiciono dentro do que ele me falou para eu continuar surpreendendo ele. Eu não quero que Deus olhe para mim por uma atitude, uma ação, uma reação minha negativa, o contrário àquilo que eu vivo hoje nele, dentro dessa situação, dentro dessa circunstância em que ele me mostrou que eu o surpreendo. Amados, foi tremendo ouvir isso. Foi tremendo. Então entenda bem: se você que está me ouvindo é um cristão evangélico, é um cristão que realmente se posiciona diante de Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: toda vez, isso eu estou trazendo porque Deus trouxe o meu coração agora, toda vez que você obedece ao Senhor, toda vez que você escolhe viver para Deus, toda vez que você escolhe abrir mão de algo que agradaria a você ou ao inimigo, mas você escolhe agradar a Deus, você surpreende a Deus. É. Toda vez que nós o fazemos dessa forma, escolhemos estar no centro da vontade de Deus, nós surpreendemos ele. Ah, isso é muito bom de ouvir, não é? Por isso, amados, eu busco uma vida assim, de viver na obediência da palavra. É fácil, não. Mas tem situações que eu escolho não pecar, mesmo tendo a convivência e a vivência com pessoas que não querem viver para Deus e que pecam e que não querem aceitar e que nem aceitam que estão pecando. Não, 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 não. A minha salvação é individual, é por aquilo que eu escolho, é por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu tenho sido formado pelo caráter de Cristo em mim, pelo Espírito Santo de Deus. Consegue entender isso? Consegue entender? Ele fala assim: olha, a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter é aprovado, esperança. Amados, a Bíblia disse, deixa eu ver aqui, mas está aqui pertinho, está aqui do lado. Deixa eu ver aqui, vou confirmar isso para nós agora. Olha só, olha o que a palavra de Deus nos diz. Não, Romanos diz assim. Romanos, tá aqui, ó. Olha isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui, olha só, na outra tradução diz assim: olha, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Quando ele fala que, olha, a perseverança, um caráter aprovado, é o caráter aprovado, a esperança, tem um texto também que fala assim, ó, a esperança, aqui, acho que é em Romanos mesmo, acho que é Romanos 8, tenho muita certeza não, a esperança que se vê não é esperança. Como esperar o que se vê? Amados, eu não vi Jesus, mas eu tenho esperança de que ele vai voltar. Eu não vi Jesus na cruz, mas eu tenho fé que ele foi na cruz por mim. E que ele está vivo, intercede por mim, e que um dia ele vai voltar. Ou ele vai me chamar para casa, de volta para casa. Isso parece loucura, talvez, para muitos, principalmente para quem não conhece a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia, não lê a Bíblia, não medita. Ele fala assim: olha, perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Agora, eu pergunto para você: aonde você deposita a sua esperança? Quem é a sua esperança? Porque ele falou que, olha, a esperança não nos decepciona. Essa esperança, amados, para mim e para você, para mim é Deus e para você precisa ser Deus. Olha, 54 anos de vida, 30 anos de convertido. Deus nunca me decepcionou. Pelo contrário, ele está sempre me surpreendendo. Quando a Bíblia fala que, olha, em Romanos 6,4, assim andemos em novidade, também em novidade de vida. E quando eu vivo essa novidade de vida, no âmbito espiritual, eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de ter cada vez mais solidificada no Senhor a minha esperança. E por isso eu não sou decepcionado. Eu nunca ouvi alguém e nem nunca vi ninguém dizer que foi decepcionado por Deus. As pessoas fazem escolhas, têm decisões e atitudes erradas, que as frustram e as decepcionam e elas querem culpar Deus, mas o próprio Deus não. A Bíblia diz para mim e para você assim, ó, Salmo 32:8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. No livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim: você ouvirá uma voz atrás de você dizendo assim, este é o caminho. Claro que se você tiver discernimento, tiver comunhão, você terá discernimento da voz do Senhor. E a voz do Senhor vai te mostrar este caminho, vai falar: não, este aqui é o caminho, andai por ele. Então Deus não decepciona ninguém. E se você se vê decepcionado por Deus, com Deus, entenda bem, muda a sua conduta. Volte-se para ele, começa a ler a Bíblia, começa a conhecê-lo. Aí você vai ver que é você, com suas decisões, com as suas atitudes, com sua conduta, que está vivendo essa vida terrível aí, que você quer culpar Deus, como se Deus tivesse que ter compromisso com você. 1 Samuel 2:30 fala que Deus honra quem honra ele, quem o despreza será desprezado. Você não tem nenhum amor por Deus, você sabe de Deus por ouvir falar. E Jó falou isso: olha, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olha, amados, eu vivi isso, eu conhecia Deus de ouvir falar. E eu busquei esse Deus em alguns caminhos que, se não fosse a mão dele me tirar, eu estaria aqui agora, não. Eu quero um caráter aprovado por Deus, não é pelo homem, não. Porque quando eu tenho um caráter aprovado para Deus, quem me refletirá diante das pessoas com esse caráter transformado será Deus, não será eu mesmo, nem na força do meu braço. Consegue entender isso? Ele está falando assim para mim e para você: olha, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem é o amor de Deus em nossos corações? Isso é claro, amados, isso é claro. acontece na vida daquelas pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos que se com minha boca eu confessar e em meu coração crer, eu serei salvo. Então, minha salvação é pela fé, não é por obras. Porque se fosse por obras, a maioria das pessoas estariam assim totalmente destruídas, porque a minoria que tem grandes, grandes riquezas tomaria conta das obras sem fazer as obras e eliminar o restante da humanidade. Então não é por obras. Ninguém tem mérito de salvação pela obra. As pessoas têm pela fé e desenvolvendo a sua salvação, como diz lá em Filipenses, então obedecendo a palavra naquilo que ela nos direciona, naquilo que ela nos orienta. É vivendo e praticando a palavra. Aí ele fala para mim e para você que, olha, ela não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é Cristo, amados. Quando eu paro, eu assisti, não estou ganhando para fazer isso, não tenho aqui nenhum valor acrescido a mim para falar isso, mas se você não assistiu, mesmo você que não é cristão, um evangélico, assistiu aquele seriado que está lá no Netflix e no próprio canal deles, The Chosen. Os Escolhidos. Acesse. É, eu terminei de assistir a terceira temporada. Como semana eu assisti as três temporadas. Estou esperando a quarta agora. Amados, é uma das séries, assim, é na realidade é a série mais completa que eu vi, assim, sem heresia, sem enchimento de linguiça, sem deturpar a palavra de Deus, ok? É a mais assim. É a série, é um filme que fala, né, que conta a trajetória de Jesus, assim, mais completo que eu já assisti. Assista que você vai gostar. E quando me falaram, você vai gostar muito, e realmente gostei. E estou aí na expectativa da quarta temporada. Ele fala assim: olha, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações, o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Oh, que maravilha é isso? Amados, não dá para ficar sem a presença do Espírito Santo. Não dá, não dá. Esse foi um dos medos do salmista Davi quando ele assassinou Urias e quando ele adulterou contra Bate-seba. Na realidade, ali ele aproveitou do poder de autoridade, ele violentou, né, ela. Na condição de saber que ela era casada, ele violou ela. Então, ou seja, ele foi totalmente, como diz a linguagem de hoje atual, né, inescrupuloso de ter tido essa atitude e ainda piorou ainda mais a situação de quando ele mandou matar o marido dela. Mas a história de Davi é algo assim muito interessante, a conduta dele é totalmente diferenciada a ponto dele ser um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu leio isso aqui, olha, eu falo assim, olha, os que por meio do seu Espírito Santo que ele nos concedeu. Salmista Davi lá no Salmo 51 fala: Deus, não retire de mim teu Santo Espírito. Esse era o medo dele. Amados, eu não consigo entender como que uma pessoa não pode ter medo de perder o Espírito Santo. Não dá para entender isso. A partir do momento que eu sou marcado, eu sou selado. Não dá para ficar sem o Espírito Santo, não dá para ficar sem a presença dele, porque ele é o selo da eternidade na minha vida. A Bíblia diz que ele nos fala, que o Espírito, de próprio Senhor Jesus falou que o Espírito Santo irá nos ensinar todas as nos fará lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. Então, quanto mais eu leio a palavra e medito e ele me ensina, quando eu preciso, ele me lembra e me dá a oportunidade da escolha daquilo que é a verdade, as Sagradas Escrituras. Amados, não tem coisa melhor hoje, para estarmos tão próximos do Senhor, tão conectados com Deus, do que uma intimidade, do que a presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas com intimidade, pela obediência e santidade. Tem coisa melhor, amados. Ele fala assim: olha, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Glória a Deus. Lembra lá que Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador e enviou mesmo, amados. Enviou mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Ele é lindo, ele é. Ai, não dá pra. Eu não tenho palavras para expressar sobre a Trindade. A única coisa que eu sempre falo deles e para eles é gratidão. Gratidão, sabe por quê, amados? Realmente, se não fosse o amor de Deus derramado em meu coração, eu não estaria aqui. Eu alcancei 30 anos de convertido, não foi pela força do meu braço. Foi resistindo, foi abrindo mão, foi renunciando para ter a presença, para ter o Espírito Santo e um pouquinho do reino de Deus ainda aqui nessa terra, até que a eternidade me conceda estar diante do Pai e desfrutar de tudo que Ele tem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa que nós podemos vivenciar na nossa vida todo dia é a presença de Deus. E se você não sabe como é isso, se você nunca conseguiu alcançar isso, conversa com o Espírito Santo, ele vai te ouvir. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Amém? Não deixa prevalecer nada do inimigo contra a sua vida e te impeça de se voltar para Ele. Porque Ele é Deus. Ah, mas Ele é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu gosto muito desse versículo. Não andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Para mim, andar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, eu tenho que estar de acordo com eles. E é isso que eu tenho buscado. Sensibilidade da voz de Deus em me orientar, me direcionar, me instruir, para que na escolha, na obediência, na prática, eu me santifique e tenha mais de Deus na minha vida. Eu não sei como você está, não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, Deus está acima de tudo e todas as coisas. Amém? Deus está. Eu creio nisso. Eu o amo. Amados, obrigado pela companhia de vocês. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui, encerrando mais uma programação, Madrugada com Deus, onde nós tivemos aqui a oportunidade e o privilégio da palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Glória a Deus por isso. Amém. Beijo no coração de vocês e até daqui a pouco, né? Porque um novo dia já nasceu. Amém? Um novo dia já nasceu. Estamos no dia 7 de março de 2024. Um dia que é único para nós e nós podemos vivê-lo mas intensamente. Amém? Então viva. Viva Cristo, viva Jesus. Se você quiser orar, conversar, quiser pedir uma oração, se você quiser falar um pouco de Jesus, se você que já passou aí por uma igreja evangélica, não permaneceu e está nos ouvindo aqui, é daqui, principalmente sendo daqui de perto, fica mais fácil até para ver se a gente se encontra. Aqui, outra hora que eu vejo entrando aqui pessoas de Minas Gerais. Então, assim, amados, estou à disposição. Pode contar comigo aí. Amém? Para estarmos juntos aí aprendendo de Deus. Se eu não souber, eu vou buscar o conhecimento, mas você não vai ter dúvida e nem segurança por falta de orientação e instrução. Então, estou aqui à disposição de vocês. Amém? Beijo no coração de vocês, meus ouvintes que estão aí na rádio. Deus é fiel. Amém? Obrigado aí a Nuremberg, Helsinki, Missouri. Tantos outros que estão conectados aí com a gente nesta hora. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, vou encerrar aqui também com vocês nas plataformas, ok? Fiquem com Deus aí. Beijo no coração de vocês.